A esta hora é nosso convidado, o bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, veio à Renascença numa altura em que se discute o orçamento para a saúde, Miguel.
Sim, ontem mesmo o Ministro da Saúde foi ao Parlamento prometer que as verbas para este setor vão aumentar no próximo ano, garantiu também que o déficit da saúde deste ano vai ser dos melhores de sempre, prometeu igualmente devolver a autonomia de gestão aos hospitais e renovar os equipamentos do Serviço Nacional de Saúde.
Uma promessa que fica adiada, uma vez mais, agora para 2019, é a promessa de dar um médico a cada português. Bom dia, Dr. José Manuel Silva. A sua opinião de que há médicos suficientes é conhecida. O seu irmão, reitor da Universidade de Coimbra, que tem uma opinião contrária, ainda não conseguiu convencê-lo das necessidades de abrir mais vagas para a medicina?
Bom dia, mais uma vez. O meu irmão não tem propriamente uma opinião contrária, tem uma perspectiva diferente como reitor da universidade, sendo que as universidades dependem do número de alunos para o seu financiamento, portanto vê a questão nessa perspectiva. Mas era algo que se poderia resolver mudando o financiamento por aluno de medicina, porque de facto são mais caros do que nos outros cursos, e portanto poder-se ia reduzir o número de alunos aumentando o financiamento por aluno. A verdade é que só nos últimos dois anos, para termos a noção, reformaram-se 678 médicos, e estou a contar até dezembro deste ano. Acabaram a especialidade cerca de 2.300 e começaram a especialidade 3.200. Portanto, isto dá para percebermos a perspectiva das reformas daqueles que estão a sair. A substituição é 3,5 vezes mais e a entrada na especialidade é 4,5 vezes mais. Nós vamos, nos próximos 10 anos, formar cerca de 4.600 médicos de família, muito acima das reformas, cerca de 1.600 acima das reformas. A partir de 2025 vamos formar mais de 450 médicos de família por ano e vão-se reformar menos de 100 por ano.
Mas se não faltam, desculpe interrompê-lo, mas se não faltam médicos de família no país, faltam pelo menos em algumas regiões, como o interior e o Algarve. O que é que sugere para que os médicos se fixem nessas regiões?
Neste momento ainda faltam médicos de família no país, que aqueles que estão a formar já são suficientes para preencher o país de médicos de família, desde que não emigrem, porque nós temos dezenas de médicos de família a emigrar para a Europa, nomeadamente França e o Reino Unido. É preciso que se criem condições para todo o investimento feito em formação médica se fixar efetivamente em Portugal.
Mas se os incentivos já aprovados e conhecidos não são suficientes, o que é que condições são essas? O que é que se pode fazer?
Repare, neste momento um médico especialista é remunerado a 8 euros líquidos à hora. E isso não é um incentivo de fixação no Serviço Nacional de Saúde. Nas várias especialidades, por exemplo, o exemplo da radiologia, ficar no Serviço Nacional de Saúde é trabalhar com tecnologia do milénio passado, salvo raras exceções. E, portanto, isso não estimula os jovens especialistas a fixarem-se no Serviço Nacional de Saúde. Um médico especialista, ao contrário de todas as outras profissões, que normalmente se deslocalizam para o seu local de trabalho por volta dos 22, 23 anos, ainda sem grandes responsabilidades assumidas, um médico, falo, aos 30 anos ou depois dos 30 anos, quando acabou a especialidade, já tem responsabilidades assumidas, normalmente responsabilidades familiares e até financeiras, e a deslocalização é muito mais difícil. Ora, se vai para uma zona distante, é obrigado a sustentar duas casas e recebe 1.400 euros líquidos por mês, não consegue e, obviamente, procura outra alternativa profissional, ou sair para o setor privado ou emigrar.
Portanto, será uma questão de investimento, quer ao nível dos incentivos para os médicos, quer também nos equipamentos que
exatamente,
é necessário
exatamente.
Renovar.
Exatamente, e não há investimento porque não há financiamento.
E é sensível a sugestões como as que às vezes são feitas, de que, por exemplo, a início de carreira os médicos poderiam ser obrigados a trabalhar nas zonas onde há maior carência?
Olha, eu não sei se isso acontece noutra profissão qualquer. Não sei porque é que os médicos deveriam continuar a ser negativamente discriminados. Eu acho que o país deve criar condições para todas as profissões se fixarem onde são necessárias e não serem obrigados a... porque o país forma médicos não por ser simpático para com os médicos, forma médicos porque necessita deles, como forma profissionais todas as profissões porque necessita deles, e depois não lhes exige o retorno obrigatório desse investimento na formação, sendo que, fazendo os médicos uma especialidade, o trabalho que desenvolvem durante o internato da especialidade paga e supera aquilo que é a remuneração dos internos da especialidade. Portanto, um médico, quando acaba a especialidade, não está a dever nada ao país. Sim. Quando acaba o curso universitário, está a dever tanto como todos os outros profissionais.
Uhum. Seja como for, pelo menos ao nível do investimento em equipamentos, o governo promete apostar nessa área. Ficou satisfeito com o que ouviu?
Promessas. Eu, satisfeito com promessas, já não tenho idade para ficar contente com promessas. Nós temos que olhar ao financiamento e aquilo que nós vemos é que sim, é verdade que o financiamento da saúde para 2017 vai aumentar. Mas, comparativamente com a despesa consolidada da saúde de 2016, vai aumentar cerca de 1,1%. Esse valor não é suficiente para compensar a inflação e para a reposição salarial, o que significa para a operação saúde, para tratar os doentes, vai haver menos dinheiro do que em 2016. Aliás, aquilo que nós verificamos com esta cativação de verbas e com a retirada total de capacidade de decisão aos hospitais, tudo centralizado no Secretário de Estado para autorizar qualquer despesa de investimento, nós percebemos a que nível vai o desespero orçamental
da
saúde.
Mas também aí são anunciadas alterações, que os hospitais no próximo ano vão recuperar a autonomia de gestão, vão ter que fazer contratações.
Isso é o que acontece todos os anos. Isso é o que acontece todos os anos. Depois vamos ver o que acontece no fim do ano, se voltamos às cativações ou não, e se voltamos aos despachos que proíbem as administrações de gastar um cêntimo que seja. Né?
Temos ouvido o Governo, de uma forma mais geral, vindo a insistir na ideia de que está a acabar com a austeridade no país, na saúde, portanto, na sua opinião, isso não se sente, é isso?
Não, pelo contrário. Até porque, como nós temos dito, e as outras ordens da saúde também, em uníssono, o grave subfinanciamento da saúde vai entrar no sexto ano consecutivo. Portanto, os problemas são cada vez mais graves, porque não há a devida manutenção das instalações, não há a devida atualização dos equipamentos. Eu tenho dado como exemplo o Hospital de Beja. O Hospital de Beja está à espera de uma ressonância desde 2004. Tem, neste momento, só um aparelho TAC que está a variar constantemente. Não consegue, neste momento, não tem um aparelho, porque não há dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, não há dinheiro no país para comprar um mamógrafo e um ecógrafo atualizado para fazer ecografias e mamografias. Portanto, é no único hospital público do Distrito de Beja. E isto reproduz-se de uma forma mais ou menos generalizada por todo o país.
Mas isso tem reflexos concretos? É que o Governo também diz que não há casos em que os utentes do Serviço Nacional de Saúde não façam exames fora do tempo recomendável.
Não, o que diz é que agora vai definir um tempo recomendável, porque fora do tempo recomendável, neste momento, há muitos a fazer. Mas isso também é uma medida potencialmente perversa e eu diria que cínica até, porque se os hospitais públicos tiverem condições para fazer o número de exames que correspondam mais ou menos às solicitações, não é necessário definir tempos máximos de resposta garantida. Ora, vão-se definir tempos máximos de resposta garantida nos exames complementares, precisamente porque os hospitais públicos não têm meios para responder às solicitações. Isso significa que, se os hospitais ultrapassarem esses tempos máximos de resposta garantida e os doentes começarem a ir ao setor privado e os hospitais que já estão completamente asfixiados financeiramente tiverem ainda que pagar esses exames no setor privado, significa que vamos estar mais uma vez e de outra forma a desviar financiamento do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado e mais uma vez a desviar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado, porque vão para o setor privado trabalhar para o Estado, ganhando muito mais e tendo muito menos chatices e tendo muito menos pressões e muito menos aborrecimentos. Portanto, isso é potencialmente, gravemente perverso, uma medida dessas. Deem aos hospitais condições para fazer mais exames, deem aparelhos novos, para evitar que estejam sempre a variar e a atrasar a realização dos exames. Isto tem uma série de consequências dramáticas. Se um doente está 2 ou 3 dias no hospital a mais à espera de um exame, tem mais risco de ter uma infecção hospitalar, mas sobretudo está a ocupar uma cama num Serviço Nacional de Saúde que já tem um déficit dramático de camas. Portanto, tudo isto é uma cascata de efeitos adversos negativos que só se resolvem com mais financiamento. Não vale a pena taparmos o sol com uma peneira.
Nós estamos quase a terminar, faltam 5 para as 9. Perguntava-lhe, no ano que vem, já falámos aqui, o setor da saúde vai ter mais dinheiro, fala-se de 353 milhões de euros. Para onde é que receitava uma injeção?
Repare, isto não se resolve com pensos ou com paliativos. Nós temos um financiamento do Serviço Nacional de Saúde, mais ou menos 5,8% do nosso magríssimo produto interno bruto. A média dos países da OCDE é 6,5%. O que nós temos proposto é que, pelo menos, se gaste na saúde pública em Portugal o mesmo que na média dos países da OCDE. Precisámos de mais cerca de 1.200 milhões de euros e era para resolver as situações mais dramáticas. Portanto, com 300 milhões que vão parte para a inflação, que vão parte para a reposição salarial, os doentes não vão ver mais dinheiro, infelizmente. Claro, vai sempre comprar mais um aparelho, faz-se uma grande publicidade quando se comprar um aparelho, parece que resolveram os problemas do Serviço Nacional de Saúde, infelizmente não. É mais marketing do que realidade.
José Manuel Silva, obrigada por ter vindo à manhã da Renascença, bastonário da Ordem dos Médicos, esteve connosco esta manhã. 4 minutos para as 9.